compartilhar com os irmãos nessa noite é: você está pronto para receber um milagre? Eu sei que muitos de nós que estamos aqui precisamos de um milagre. Muitos de nós que estamos aqui precisamos da mão de Deus, precisamos da ação de Deus. Talvez não seja um milagre tão grandioso como era o milagre que Naamã necessitava, porque ele precisava de um milagre grande. Ele tinha lepra. Ele tinha lepra. É como se nós disséssemos hoje que a pessoa tem um câncer terminal, digamos assim, para vocês terem uma ideia da gravidade dessa doença. Ele precisava realmente de um grande milagre. E eu não sei qual é o nível, eu não sei qual é o tamanho do problema que você está enfrentando, mas eu creio que todos nós que estamos aqui nessa noite precisamos da ação de Deus, precisamos da mão de Deus agindo. E a palavra que eu quero compartilhar com você é exatamente essa: se você está pronto para receber a ação de Deus na sua vida, se você está pronto para receber, se o Senhor tem reservado, se for da vontade dEle, um milagre para a sua vida. Em primeiro lugar, é importante que você tenha consciência de que existe um propósito para essa dificuldade que você está passando. Essa dificuldade que você está passando não é em vão, mas se Deus está permitindo, veja bem, não é que Deus provocou, mas se Deus está permitindo que você passe essa dificuldade, Deus tem um propósito nessa dificuldade que você está passando. Qual era o propósito de Deus na dificuldade que Naamã estava passando? Lembrem-se, os irmãos, que Naamã era um homem grande, forte e poderoso. Era um homem importante. Mas o propósito de Deus de permitir que Naamã passasse por aquela enfermidade de lepra era que Naamã viesse a se converter, viesse a entregar a vida dele ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas eu tenho plena convicção pela palavra de Deus, que Deus tem um propósito nessa dificuldade. Deus quer mexer de algum jeito, Deus quer de alguma maneira mexer no seu coração e mexer na sua vida. Essa dificuldade não é em vão. Muitas das dificuldades que nós passamos não foram causadas por Deus, foram causadas muitas vezes pelas más decisões que nós tomamos. Não é mesmo? Uma pessoa que, de repente, teve uma má alimentação durante a vida inteira. Aí ela chega numa altura da vida dela que ela está com colesterol alto. Aí ela vai dizer assim: ah, é da vontade de Deus que eu esteja com colesterol alto. Deus permitiu. Mas quem causou o colesterol alto foi a própria pessoa, pelas decisões que ela tomou. Alguns problemas que nós passamos, irmãos, não é Deus que provocou, mas são circunstâncias da vida. São consequências das decisões que nós tomamos. Mas eu queria te dizer que mesmo Deus não tendo provocado a dificuldade que você está passando, é importante que você saiba que Deus sofre quando você sofre também. Você sabia disso? Que Deus sofre quando você sofre também? Deus não é um Deus distante, que quando a gente está sofrendo, irmãos, Ele não está se importando conosco. Porque diz a palavra lá em Hebreus que Jesus é Deus que se compadece de nós, porque Ele passou por todas as dificuldades que nós passamos também, porém sem cometer pecado algum. A minha dificuldade é a dificuldade financeira. Jesus passou dificuldade financeira? Sem dúvida. A palavra diz que Jesus não tinha nem aonde reclinar a cabeça, ele não tinha nem onde dormir. A minha dificuldade é uma dificuldade familiar. Jesus passou uma dificuldade familiar? Diz a palavra que os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus, não acreditavam que Jesus era filho de Deus. Então, você tem um problema, nesse problema existe um propósito de Deus, um propósito bom e positivo de Deus. E nesse problema que você está vivendo e você está passando, tenha certeza que Deus não está distante sem se importar com você, mas que Deus se importa com os problemas que nós passamos. Ele está com você, Ele estava com Naamã, veja isso no versículo 1. Diz a palavra no versículo 1 que Deus deu vitória à Síria por meio de Naamã. Deus estava com Naamã, porque Deus usou Naamã para vencer uma batalha. Não é porque você está passando uma dificuldade que Deus está longe de você. Ah, Deus está longe de você. Por isso que você está passando por isso. De maneira nenhuma. Não aceite essa palavra em nome de Jesus. Porque o fato de você estar passando uma dificuldade não significa que Deus está longe de você. Deus estava com Naamã, Deus deu vitória para Naamã, mas mesmo assim, Naamã estava com lepra. Qual é o propósito de Deus nessa dificuldade que eu estou passando, pastor Rodrigo? Eu não sei. É Deus quem pode te dar essa resposta. O propósito de Deus para a dificuldade de Naamã, para a lepra de Naamã, era que Naamã se convertesse. Talvez essa dificuldade que você esteja passando é para você quebrantar alguma área da sua vida, para você restaurar o relacionamento com alguém, para você pedir perdão para alguém. Aí Deus está agindo, Deus está trabalhando. Deus tem os seus propósitos quando Ele permite que nós passemos por alguma dificuldade. Quando você encontrar alguém que está passando por alguma dificuldade, você tem uma palavra para dizer. Nos versículos 2 e 3, qual foi a palavra que aquela menina disse? Tem alguém que se importa com os problemas do meu chefe Naamã? Esse alguém é Deus. Irmãos, nós temos que levar essa palavra para aqueles que sofrem problemas de casamento, problemas das emoções, problemas de angústias, de desespero, medo. Você conhece alguém assim? E como aquela menina, simples e singela, você pode ser um instrumento na mão de Deus e dizer: eu conheço um Deus que se importa com aquilo que você está passando. Porque o que aquela menina disse nos versículos 2 e 3 foi isso. Tem alguém que se importa com a sua dificuldade? O salmista diz uma expressão maravilhosa, que ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor não me abandonará. Ainda que aquela pessoa, o teu amigo mais íntimo, te abandone no momento que você estiver passando por uma dificuldade, Deus não nos abandona. Em nenhuma circunstância, em nenhum momento o Senhor nos abandona. Ele não abandonou Naamã em nenhum momento. Eu me lembro, nessa questão das dificuldades terem um propósito, me lembro quando a nossa família, nos idos da década de 80, enfrentou uma grande dificuldade financeira. Pai e a mãe estão aqui, podem contar detalhadamente para vocês. E aquela dificuldade financeira, Deus tinha um propósito, que era a gente sair de Santo André, mudar lá para a cidadezinha de Iguape e entregar a nossa vida a Cristo. O desemprego que talvez você esteja passando, a enfermidade que talvez você esteja passando, a dificuldade dentro da sua casa que você talvez esteja passando, Deus tem um propósito. E lá na frente você vai chegar e vai dizer para mim e para Deus: pastor, é verdade. Eu saí daquele culto entendendo que as dificuldades não são em vão, mas que Deus tem um propósito, Deus tem um porquê. Eu peço licença à Betinha para citar a dificuldade tão grande que ela passou há alguns anos, que foi o filho dela que faleceu. Um jovem, né, Betinha? Mas será, pastor, que Deus tinha um propósito? Você escuta o Pipo falar? Me arrepia isso. Você escuta o Pipo falar e ele diz assim: eu estava na igreja, mas com um pé na igreja e um pé no mundo. Depois que aconteceu aquilo, o Felipe, é que Deus trabalhou na minha vida e me trouxe de volta para Ele. É uma coisa triste, né? Que não tem volta. Mas Deus tinha um propósito. Pode ser a maior dificuldade, irmãos. Pode ser a coisa mais trágica. Talvez não existiria um exemplo mais trágico e difícil do que esse. Do filho da Betinha, do Felipe. Mas Deus tem propósito, irmãos. Por mais que a dificuldade seja enorme, por mais que a gente não entenda, Deus é um Deus que tem um propósito por causa dessa dificuldade que você está passando. Deus tem um objetivo com ela. Deus não é um Deus cruel que te permite passar simplesmente por uma dificuldade, ponto final. Naamã precisava da ação de Deus, mas Naamã ainda não estava pronto para receber o milagre. Naamã ainda não estava pronto para receber a ação de Deus na vida dele. Naamã precisava, em primeiro lugar, parar de confiar nele mesmo. Os versículos 5 e 6, você vê que ele leva uma carta. Mas não era a carta do rei da Síria que ia resolver o problema dele. Naamã era como o homem do Salmo 20. Dê uma olhada lá no Salmo 20, versículos 7 e 8. Salmo 20, versículos 7 e 8. Diz o quê? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós, ao nome do Senhor. Naamã era um homem que confiava na carta de recomendação do rei da Síria. Ele precisava ser quebrantado antes de receber a bênção de Deus. Ele precisava ser quebrantado antes de receber o milagre de Deus. E Deus vai trabalhar na vida de Naamã e vai quebrantar a vida de Naamã. O versículo de número 10, dê uma olhada em 2 Reis, capítulo 5, voltando para o texto base, versículo de número 10. Quando Naamã vai conversar com Eliseu, diz a palavra, Eliseu enviou um mensageiro. E o mensageiro dá um recado para Naamã. Diz no versículo de número 11 que qual foi a reação de Naamã? Ele ficou
indignado.
Imagina, ele era o comandante do exército, homem poderoso. E o tal do Eliseu nem foi conversar com ele, mandou um recado. Sabe por que Eliseu não foi conversar com ele e mandou um recado? Porque mais do que ser curado, e antes de ser curado, de receber um milagre, ele precisava de quebrantamento. Talvez a bênção de Deus ainda não tenha chegado na sua vida, em alguma área, porque Deus ainda quer trabalhar, usar esse espinho na carne, usar essa dificuldade que você está passando, para quebrantar algumas coisas ainda na sua vida, como Naamã precisava ser quebrantado na vida dele. Ricardo Gondinho, famoso pastor da Igreja Assembleia de Deus de São Paulo, conta que quando ele foi fazer mestrado lá nos Estados Unidos, ofereceram para ele um trabalho. Imagina, ele foi fazer mestrado nos Estados Unidos. E ele foi numa igreja grande lá dos Estados Unidos e ofereceram um emprego para ele. Um emprego de ficar 2 anos limpando os banheiros da igreja. Não tem nenhum demérito em limpar os banheiros da igreja. Quem limpa os banheiros da igreja é tão importante quanto quem prega ou canta ou faz qualquer outra coisa na igreja. Mas imagina todo aquele orgulho daquele homem, né, com o seu diploma de mestrado. Olha, eu tenho um cargo para você. Opa, que cargo? Limpe os banheiros. Antes de receber a bênção, ele precisava ser quebrantado. Max Lucado conta que uma vez ele recebeu o telefonema da mais famosa revista de esportes dos Estados Unidos. E o Max Lucado, um escritor evangélico que morou no Brasil, ele velejava, praticava esportes, coisa e tal. Aí a mulher dele falou assim, amor, o pessoal da revista tal está no telefone querendo falar com você. Ele falou, nossa, me descobriram. Ele é velejador e tal, pratica esportes, né? Aí ele falou, o pessoal está ligando aqui para fazer uma entrevista comigo, né? Aí ele estava tomando banho, ele conta, estava tomando banho e tal, desceu rapidinho, se enrolando, pegou o telefone para falar com o homem da revista mais famosa dos esportes dos Estados Unidos. E aí o cara fala assim no telefone para ele, senhor Max Lucado, isso? Sou mesmo. O senhor não quer assinar a nossa revista? Nós temos uma assinatura anual que está em promoção. Ele tinha uma expectativa enorme, mas ele precisava ser quebrantado. Irmãos, antes de Deus derramar bênçãos com abundância sobre a nossa vida, talvez ele precise nos quebrantar e mexer em algumas áreas. Que talvez você não tenha deixado Deus mexer nos anos e anos e anos que você caminha com Deus. O versículo de número 12, ele fica irritado e ele fala, né? Naamã fala, mas as águas lá de Damasco são águas melhores do que as águas de Israel. E aí no versículo 13, um dos servos diz para ele, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, você não ia fazer? Ele pediu uma coisa fácil, vai e faz. Isso me lembra marido e mulher, né? Marido e mulher é assim, você pede para a mulher, olha, tampa a pasta de dente, por favor. O marido pede para a mulher, ou então a mulher pede para o marido, né? Não deixe o sapato jogado no meio da casa. Aí o marido ou a mulher responde assim, mas isso é uma coisa tão pequena. E aí eu já aprendi a resposta disso. Se fosse difícil, você ia reclamar. Já que é tão fácil, faz. Não acontece isso lá com você? Isso é coisa de marido e mulher, de pai e filho, né? Se a gente pede uma coisa muito difícil, ah não, amor, é muito difícil, eu não vou conseguir mudar não. Mas eu pedi uma coisa tão simples, então muda. E é isso que o camarada fala para Naamã. Naamã, se ele pedisse para você andar milhares e milhares de quilômetros, você ia fazer, ele pediu uma coisa fácil. Vai, mergulha 7 vezes no rio. Vai e faz. Irmãos, nós temos que aprender, às vezes, a ouvir coisas que nos desagradam. É difícil ouvir o que você não quer ouvir, não é verdade? Eu me lembro que no começo do ministério, um irmão chegou, não é nem um irmão que está aqui, não, e ele falou, pastor, quando você celebrou a ceia, você cometeu tal erro. E ele tinha razão. Eu tinha cometido um erro ali na hora da celebração da ceia e tal. Mas é difícil você ouvir isso, né? É difícil você ouvir, olha, o jeito que você está levando a sua vida está errado, meu querido. O jeito que você está cuidando das suas finanças está errado. O jeito que você trata a sua esposa está errado, não está bonito. O jeito que você está criando seu filho não é o jeito que Deus quer. O jeito que você está vivendo a sua vida com Deus não é o jeito que Deus quer. Geralmente, quando a gente ouve esse tipo de coisa, a gente faz aquele ditado, mas nem o pastor e os ditados populares dele, né? Mas o que diz aquele ditado popular, né? A pessoa vem com uma quente e a gente volta com... essas irmãs conhecem, né? Você vem com uma quente, a pessoa vem, né? A gente vai com uma quente e o nego volta com duas fervendo. É verdade. É verdade, pastor. Eu sou narigudo, mas você é magrelo e feio. A gente já apela. Não é assim? Não é verdade? A gente apela, irmãos. Alguém vem, faz uma crítica a nós. Alguém vem e traz uma exortação para nós. Em vez da gente agir com humildade, o que a gente faz? A gente procura 3 ou 4 defeitos naquela pessoa. Nós temos, irmãos, que desenvolver esse negócio chamado humildade. Às vezes a gente perde amizades, às vezes a gente perde membros de igreja por a gente falar o que Deus quer que a gente fale. Mas nosso compromisso tem que ser o compromisso de falar o que Deus quer. Eu nunca vou deixar de falar para você alguma coisa difícil e dura que você tenha que ouvir para manter você aqui na igreja. Porque o meu compromisso primeiro é falar o que Deus quer que eu diga. Não é ficar alisando para manter a membresia. O que adianta ter uma igreja cheia de pessoas vazias, né? Eu não quero uma igreja cheia de pessoas vazias. Se for para eu ter uma igreja cheia de pessoas vazias, eu prefiro que a gente volte a ser uma igreja vazia, mas de pessoas cheias. Não que isso esteja acontecendo, irmãos, por favor. Creio que nós somos uma igreja cheia de pessoas cheias hoje. Mas se nós formos uma igreja cheia de pessoas vazias, isso vai me incomodar muito. E Naamã precisava desse quebrantamento, irmãos. Você quer receber o milagre de Deus, você quer receber a bênção de Deus, mas antes disso é preciso que Deus vá, que nem se faz com as árvores, né? Para elas produzirem, é necessário que elas sofram algumas podas, para elas produzirem frutos melhores, para elas produzirem frutos mais fortes. O propósito de Deus em fazer tudo isso com a vida de Naamã era que Naamã se quebrantasse. Agora, Naamã era um homem necessitado e quebrantado. Agora sim, necessitado e quebrantado, Deus vai agir na vida de Naamã. Veja o versículo de número 11 de 2 Reis, capítulo 5. Naamã ficou indignado. E por quê? Naamã queria show, né? Naamã queria que acontecesse o quê? Que ele chegasse lá na porta de Eliseu, Eliseu abrisse a porta, Eliseu orasse por ele, ungisse ele, alguma coisa assim, e o problema dele está resolvido. Meio que aquilo que nós queremos também, né? Eu vou lá, ligo com o pastor vem aqui e ora por mim. Aí o pastor orou por mim, amém, o problema está resolvido. Mas depois que o pastor fala amém, você já reparou que o problema continua? Porque agora você tem que ir lidar com o problema. Você tem que tratar o problema. Naamã queria uma coisa miraculosa. Por isso que ele fica irritado com Eliseu. Está no versículo 11. Eu pensei que ele ia sair, me receber, invocar em pé o nome do Senhor, o seu Deus, ia mover a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Mas não era assim que Deus queria agir. Eu quero que Deus age, irmãos, de algumas maneiras, mas Deus age de maneiras diferentes. Não sei se isso acontece com você também. Eu apresento algumas coisas para Deus e falo, Deus, olha que legal. E aí, de repente, parece que Deus fala, não é legal coisa nenhuma. Meu caminho é outro caminho. Que a gente tem planos e pensamentos, mas os planos e pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Versículos 13 e 14. O servo diz, se fosse uma coisa difícil, você não ia fazer. Quanto mais sendo uma coisa simples, se lavar, você vai ser purificado, vai lá. Versículo 14, assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a pele de uma criança. Depois de de reconhecer que tinha uma necessidade. Depois de se quebrantar, Naamã teve que agir. Você tem uma necessidade. Você precisa permitir que Deus lhe quebrante. Só que além de Deus lhe quebrantar, você precisa agir. Qual foi a ação que foi necessária para que Naamã fosse curado? Que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. Qual é a ação que eu preciso ter para que Deus aja na minha vida? Cada um vai ter uma resposta. Pastor, minha vida espiritual está morna. O que eu faço? Quem é que tem que mergulhar no Jordão? É Naamã? É o servo dele? Ou é Eliseu? É Naamã. Se Naamã não mergulha no Jordão, ele não é curado. Como é que eu faço para não ter uma vida espiritual morna? Pastor, você ora por mim? Não adianta o pastor orar por você. Você é que tem que começar a orar. Senão não vai. Deus não vai reaquecer a sua vida espiritual por causa da oração do pastor. Porque quem tem que mergulhar no Jordão? O cara que está com lepra. Quem é que tem que orar? O cara que está frio espiritualmente. Pastor, eu queria tanto crescer espiritualmente. O que o senhor faz para eu crescer espiritualmente? Bom, pode fazer muita coisa. Você tem que pegar a Bíblia e ler. Pastor, você vai ler a Bíblia para mim? Não, você vai ler, porque você tem que mergulhar no Jordão. O que eu faço para Deus restaurar minha vida? Mergulhe no Jordão, meu irmão. Leia a Bíblia todo dia. Deus vai agir, Deus vai restaurar. Ore! Não dependa da oração do pastor. Ore você, não tem nada melhor do que você e Deus juntos. Ore! Claro, a oração do pastor, a oração da igreja é importante, mas mergulhe no Jordão. Peça perdão. Eu não posso ir lá e pedir perdão para aquele irmão em Cristo que você ofendeu. Você que tem que ir lá e mergulhar no Jordão e falar: irmão, me perdoa. Se você mergulhar no Jordão, depois de ser quebrantado, e os nossos Jordões são essas coisas que eu estou falando, Deus vai agir na sua vida. Eu não posso pegar os seus pés e conduzi-los à igreja, à escola dominical, ao culto de oração. Pés são seus. Você é que tem que se dirigir. Você é que tem que mergulhar no Jordão. Ah, o sonho de todos nós é que alguém faça alguma coisa por nós e nós sejamos abençoados. Naamã poderia ter falado, né? Minha esposa não pode mergulhar no Jordão por mim? Eliseu ia dizer: não, você é que tem que mergulhar no Jordão. Eu quero te dizer que para Deus restaurar, para Deus liberar a bênção e milagres na sua vida, é necessário que você tenha a coragem de mergulhar nos seus Jordões. Que você entenda que é você que tem que orar por você mesmo. Que você entenda que você é que tem que ler a Bíblia. Que você entenda que você é que tem que ter compromisso com Deus. Não adianta, irmãos. Por isso que a gente é chamado de pastor. Nós apenas somos pastores, não somos babás. Babá, ela, né? Vai na boca, troca a fralda. Pastor é apenas pastor. Você precisa fazer propósitos com Deus. Faça propósitos. Deus, o meu Jordão é que eu vou acordar às 3 horas da manhã durante todo o dia e vou orar ao Senhor. Esse é o meu Jordão, Pai. E eu creio que eu vou mergulhar nesse Jordão e o Senhor vai agir. E como curaste na mão da lepra, o Senhor vai agir na minha vida, Pai, porque eu ofereço a Ti meu sacrifício de acordar às 3 horas da manhã e orar. Eu não sei. Eu quero que você descubra, perguntando para o seu Deus, qual é o seu Jordão. Mas eu te garanto que o Senhor vai curar, vai agir, vai liberar bênção, graça e misericórdia, se você mergulhar no Jordão. Finalizo a minha palavra relembrando, então, que somos homens e mulheres com grandes problemas. Não é porque temos problemas que Deus está ausente. Quero relembrar você que nessa dificuldade que você está passando, Deus tem um propósito. Por maior e mais estranha que seja a dificuldade, Deus tem um propósito. Propósitos bons. Que tipo de pensamento Deus tem a nosso respeito? Bons pensamentos. Deus é o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Só que antes Deus precisa quebrantar, irmãos. Tocar em áreas que faz anos e anos que você não deixa Deus tocar. Pecados que a gente se habituou a cometer. Palavras que a gente acostumou a dizer. O que Deus quer que a gente abandone. Relacionamentos que estão quebrados há anos e anos e anos. E que Deus quer que esses relacionamentos sejam consertados. Mas foi Ele que me ofendeu. Mergulhe você no Jordão. Deixa quem te ofendeu para lá. Vai você e mergulha você no Jordão. Para Deus agir, precisa acontecer esse tipo de coisa, irmão. Já contei para vocês, uma igreja batista aqui da região sempre engasgava quando chegava nos 100 membros. Chegava nos 100 membros. 100 membros. Reuniu a pastor, todos os ex-pastores. Dia do pastor. Reuniu todos os ex-pastores. Sentou toda a pastorada ali na frente. Antes de dar qualquer presente para vocês, nós queremos, como igreja, pedir perdão para o pastor, para o pastor, pastor. Depois que a igreja pediu perdão, 100 membros. Lembra que era 100 membros? Né? 100 membros e ó. Precisava haver um quebrantamento daquela igreja. Isso é apenas um exemplo de uma igreja, mas e nós individualmente? Precisamos do quebrantamento. E mais do que o quebrantamento, precisamos mergulhar nas águas do Jordão. E é você que precisa. Os mergulhos sem o quebrantamento não curariam Naamã. Isso é muito interessante. Se Naamã tivesse mergulhado 7 vezes lá no Jordão, mas não tivesse se quebrantado, ele não ia ser curado da lepra. Porque ele não foi curado da lepra porque mergulhou no Jordão. Ele foi curado da lepra porque antes ele se quebrantou. A ação de Deus não foi por causa da água do Jordão ser uma água miraculosa, porque é uma água qualquer. A ação de Deus foi porque ele se quebrantou. Quais áreas Deus precisa quebrantar na sua vida? Quais os mergulhos que você deve dar no sentido espiritual para que Deus haja e libere bênção, graça, misericórdia e milagres? Eu não sei. Mas eu gostaria que você perguntasse para Deus, se você desejar. Feche seus olhos. Pergunte a Ele em oração nesse momento. Deus, aonde precisas quebrantar-me? Deus, quais as atitudes que eu preciso ter para que Tu estejas a me abençoar? Faça essas perguntas ao Senhor em oração durante alguns minutos.